Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
Olá, Paulo. Olá a todos.
Olá.
Nós hoje estamos aqui num encontro extraordinário. Eu tenho um enorme gosto em partilhar isto com o meu colega Paulo. Nós somos dois Paulos. Paulo. E a grande questão é esta e que nos traz aqui. Nós estamos apaixonados, preocupados, dedicados à grande questão do relacionamento dos seres humanos com a natureza. Nós estamos motivados e fazemos das nossas vidas isso. Eu sou arquiteto paisagista, o meu colega e meu amigo é um biólogo, portanto nós encontramos nesta plataforma extraordinária de fascínio pela vida e pela diversidade da vida. Provavelmente para nós não há nada de mais motivador do que isso. E exatamente por isso nós estamos os dois aqui hoje a conversar para pôr em contexto aquilo que é este momento que vivemos de 8 mil milhões de seres humanos num planeta que sustenta estes seres humanos. E eu acho que... Qual é a tua opinião sobre isto, Paulo? Eu tenho a minha. Como é que tu vês? O que é que aconteceu para que isto chegasse até aqui?
Uma das principais razões é, de facto, o sucesso. O sucesso da espécie humana, que, de facto, revela-se extremamente eficaz na forma como se propaga, com a forma como se dissemina, com a forma como se resiste até às diferentes intempéries, quer climáticas, quer até já sociais, que foram acontecendo ao longo destes anos todos, desde que o ser humano existe no planeta. Agora, nós de facto...
Que é pouco tempo, que há muito pouco tempo.
É pouco tempo, por isso mesmo é que se diz relativamente às outras espécies, a espécie humana de facto tem um enorme sucesso. É notável a forma como consegue ter um crescimento exponencial e ter uma capacidade que neste momento é global. Não é? Que quando a gente fala do global, é mesmo global, porque hoje em dia qualquer pessoa move-se, movimenta-se, vai viver. Há pessoas mesmo que vivem e trabalham em sítios diferentes, em países diferentes, circunda-se o mundo. Ainda há pouco tempo estava com um colega meu espanhol que me dizia que recebeu uma notificação que este ano já deu 2,5 vezes a volta ao mundo das viagens que ele fez. E, de facto, isso é notável, essa globalização, mas, a meu ver, também me deixa extremamente preocupado.
Sim, sim, sim. Claro, quem paga essa globalização, não é?
Claro.
Ela não é nova, ela sempre existiu. Nós sempre fomos um animal de diáspora, não é? Nós somos um animal que é originário de um sítio, de um continente, que nem sequer hoje é o continente mais liderante do ponto de vista da resolução dos destinos do mundo, a África. E depois fizemos uma diáspora e continuamos numa diáspora louca. Mas são esses recursos que pagam essa nossa diáspora. E há aqui uma questão muito interessante, porque nós, sendo um animal com um determinado tipo de habitat, e evoluímos de acordo com um determinado tipo de condições biofísicas, vamos transformar todos os lugares para onde vamos, todos os territórios, todas as paisagens, de acordo com essa nossa necessidade. Somos bípedes, somos binoculares, somos... E isso traduz-se numa terrível simplificação, em muitos casos.
O que eu acho também aqui, Paulo, é que há uma grande diferença nos últimos anos relativamente ao que tem acontecido com esta globalização, que é a rapidez como tudo acontece. De facto, a diáspora sempre houve, há e houve, no passado, extremamente importante. Nós devemos lembrar que dentro dessa diáspora houve continentes inteiros que foram colonizados, não é?
Ocupados. Exatamente.
O Novo Mundo.
A América. A América toda.
É exatamente.
Né? E a Oceania, momento, e a Austrália, neste caso.
Agora, o que a mim me deixa extremamente preocupado é com essa rapidez dessa globalização, a ânsia que nós temos de ir a todos os sítios do mundo, mesmo aqueles que nunca ninguém chegou, e de ir com frequência estrondosa e, se possível, até colonizá-la. E isso começa a ser preocupante, porque para as pessoas que existem hoje em dia no planeta, o planeta, que é enorme, de facto começa a ser pequeno. E, por outro lado, Há outra coisa que a mim ainda me deixa mais preocupado, que é as questões sociais. Porque hoje em dia, e se pensarmos bem, as pessoas que existem nem todas têm as mesmas condições de vida.
Pois, esses 8 mil milhões que nós dizemos que são um sucesso, claro, a maior parte deles vive em situações muito precárias, não é?
Claro, a questão é, no ideal, que eu digo e que infelizmente que é utópico, que esses 8 mil milhões as pessoas tinham as condições de vida como nós temos, por exemplo, nossos dois.
Mas é provável que os recursos não aguentem isso.
Claro. E chegámos a essa triste conclusão, que a mim me deixa extremamente preocupado.
Por isso é que uma das revoluções maiores para isso foi a pílula.
Exato, exato.
A pílula é que revolucionou isso tudo.
Sim,
antes havia 50% que produziam filhos sem qualquer, muitas vezes, possibilidade de regular isso. E hoje isso, a partir de ontem, não tem história ainda, é uma coisa super recente. Coisa que não tem história, anos 60, já começava a anunciar-se desde 1950 do século XX, mas hoje isso vai provocar, só que ainda há cosmologias tão diferentes, onde está a maior parte da população, aliás, onde isso não é minimamente observado. Isso é profundamente inquietante, essa quase dimensão da ecologia humana. Como é que nós conseguimos ainda ter 50% de nós, refém de outros 50%, e isso traduzir-se nesse avassalador crescimento, não é? O país mais populoso da África é a Nigéria, onde a média de filhos por mulher são 5 filhos, mas depois morre uma data deles, e outros países também, onde as situações sociais são mais graves. E, como estavas a dizer, onde depois as situações ambientais também são das mais precárias.
Claro.
Porque, obviamente, essa população fará pressão sobre os recursos, claro, de forma muitíssimo,
claro, claro,
profunda.
E, de facto, é outra coisa que eu acho que neste momento a gente deve salientar, que é extremamente preocupante. E a África é o grande exemplo disso, a minha opinião. É que nós vemos a África como o símbolo da ecologia no seu esplendor, aqueles hábitats, as estepes, os animais, os grandes animais, os grandes mamíferos, os
grandes
leões,
símbolos da conservação.
Os grandes símbolos,
não é?
Exatamente.
Os grandes símbolos.
E vemos também que é um país que está numa explosão demográfica brutal, em que nós vemos imagens terríveis, como aquelas lixeiras enormes,
sim,
como também imagens que a mim me chocaram profundamente, que era todas os têxteis, as roupas que não sei
que
se
não
viste
se
aquela
vir,
imagem,
um
que a Europa não consegue esgotar, as empresas provavelmente também, para não baixarem demasiado os preços, preferem simplesmente deitá-las ao lixo, e de repente elas estão acumuladas em milhões de toneladas,
sim.
Em áreas de quilómetros, algures em África.
Como se aquele país
fosse a nossa lixeira.
Fosse a nossa lixeira.
E esta globalização, de facto, preocupa-me, como também preocupa-me a incapacidade que nós, humanos, temos de planificação. De planificação global, porque o problema disto tudo, Paulo, a meu ver, é um excessivo egoísmo que, no fundo, não é culpa do homem ser humano, porque ele é animal. É este egoísmo social que nós temos, que de facto depois, quando a gente chega bem ao cerne da questão, cada país, cada pequeno país, por mais pequeno que seja, preocupa-se consigo próprio. E há uma incapacidade enorme de pensarmos global. Embora nós usamos o mundo global, movemos na globalidade, em todo o planeta, mas depois, quando precisamos de coisas, quando estamos com dificuldades, pensamos apenas na nossa casa.
É verdade, mas também, mas também há boas notícias acerca disso. Só é muito restritas. Nós conseguimos, praticamente, com o nosso conhecimento, e isso é muito relevante, e por isso é que alimenta a nossa esperança, a resgatar situações que estavam praticamente perdidas, nomeadamente, quer de populações que viviam de forma muito pobre, que nós conseguimos, num curto intervalo de tempo, estamos a falar de 100 anos, talvez, e depois nós conseguimos distribuir um bocadinho melhor. Estamos a falar também numa zona muito restrita, talvez do mundo ocidental, talvez até da Europa Ocidental. Até com o próprio outro, o outro animal e o outro vegetal, nós conseguimos resgatar muitos deles de situação de extinção, provocada por nós, na maior parte dos casos. Portanto, é como se duas forças paralelas, claro, sendo a consumista, a produtora de resíduos, muito mais poderosa, por razões que se calhar não nos interessa agora aqui explorar para já, mas conseguimos recuperar o panda, conseguimos recuperar a ginkgo biloba, conseguimos recuperar o lince ibérico, conseguimos reservar zonas imensas, simplesmente porque uma ou duas pessoas olhou para elas, as estudou e se maravilhou com elas. Aliás, foi muito mais imediato, não foi um processo muitas vezes tão científico à partida, foi um processo de grande relação empática. Claro que tem a ver com conhecimento, a empatia é uma forma de conhecimento, a empatia avançada, e isso é extraordinário porque é paradoxal. Se por um lado nós estamos a destruir, por outro lado alguns de nós entram e dizem isto é tão maravilhoso, tão extraordinário que deve ser reservado não para mim ou para o meu grupo, mas para todos. E isso fez diferença e faz diferença. E eu acho que é aqui que reside uma grande fonte de esperança. Ela não é nova, não começou ontem, nem começou há 100 anos, nem há 150. Ela está latente também na espécie. Esta nossa tendência ou uma espécie de resíduo de, sobre a compaixão, sobre a equidade, sobre a partilha, sobre a cooperação, que eu acho que tem a ver com uma estratégia ecológica entre espécie, portanto, muito mais crua que é. Eu costumo utilizar o palavrão dissipação do conflito interespecífico. Nós somos muito capazes nisso. Eu acho que isso é também uma das razões que permite que nós consigamos chegar aos 8 mil milhões. Qual é a tua opinião sobre isto?
Olha, de facto, tudo isso que tu dizes é verdade e eu sou também bastante otimista e acho que há coisas boas. Mas também não deixo de ser um bocadinho pessimista porque sou provavelmente demasiado exigente. E talvez porque conheça a tal ecologia.
E és cientista. E és cientista.
Exato, mas também por estudar a questão da ecologia no seu todo, incluindo a humana, portanto, porque o homem, de facto, faz parte do ecossistema, é um animal e faz parte também do ecossistema e, neste momento, é a espécie que mais capacidade tem de o moldar. E se há casos, de facto, que são excelentes, como a proteção de algumas espécies, a recuperação de algumas espécies, como tu bem referistes, há extinções silenciosas num ritmo muito mais acelerado do que todas as coisas que se fazem. É lógico que há várias razões para isso. Por um lado, ainda o desconhecimento, embora o conhecimento seja elevado, há ainda um grande desconhecimento da vida no seu global, mas também por causa de uma incapacidade, mais uma vez nossa, de sermos rápidos a decidir, sermos rápidos a atuar. E, no fundo, a meu ver, muitas vezes esses casos de sucesso dependem de facto de quase acasos, ou porque alguém elegeu uma espécie e vamos recuperá-la, ou alguém acha que essa espécie é o símbolo da sua região, ou há de facto questões como e voltando atrás, como o símbolo da sua região, há um caso que eu acho muito interessante que é a Pantera da Flórida. A Pantera da Flórida é uma espécie que, no fundo, existe em todo o continente americano, desde o Brasil até o Canadá, mas a região da Flórida acha que deve investir milhões de euros para proteger e recuperar essa espécie que simplesmente existe naquela península. Eu não vou dizer se isto é bom ou é mau, só que isso é um problema, o outro é uma espécie que desaparece principalmente do planeta e que não tem, basicamente, nada que seja semelhante. E todas essas decisões, de facto, não deixam de ser um bocadinho preocupantes, porque, de facto, as decisões são difíceis de tomar, mas nós estamos a tomar decisões e ter, se calhar, perder muito tempo em tomá-las e até avaliá-las, e vemos o planeta cada vez mais a degradar-se.
Mas tu viste, a propósito da Flórida, viste aquelas notícias outro dia, daquela idiotice profunda de todos aqueles magnatas que construíram na praia?
Sim.
Aquilo era uma não notícia. Aquilo era uma não notícia, não era uma notícia. Eles simplesmente tinham construído na praia e veio uma onda e levou as casas. É uma não notícia. É ridículo. Mas atingimos um nível tal de, como tu estás a dizer, ao mesmo tempo desse microcosmos, a Pantera da Flórida, mas ao lado todos aqueles desconhecedores, aquelas pessoas que têm muito afluentes e puderam comprar terra até praticamente à praia-mar. Elas compraram terra. E depois veio o furacão e levou as casas. E eles queixam-se de quê?
Exatamente, Paulo. Claro.
Isto é uma alienação, há uma perda. Há um que mais me preocupa nesta questão que tu estás a levantar é todo este processo de descolagem, de falta de percepção do funcionamento do ecossistema, do cosmos, que existia no homem pré-industrial, na pessoa pré-industrial, isso existia. Mas, porquê? Porque eles viviam disto. Não havia nenhuma pessoa pré-industrial que fosse pôr a casa junto à praia-mar. Existiam os excluídos, os pescadores excluídos. Nós tínhamos em Portugal, nas nossas costas, entre praticamente de Aveiro para baixo, entre Aveiro e Figueira da Foz, nos Palheiros de Mira e daquela zona toda, onde, em casas palafitadas nas dunas, os seres humanos se instalavam, mas não chegava lá a onda máxima. E o que eu acho extraordinário é que há uma erosão de percepção, mas com uma grande arrogância, porque todas estas pessoas, inclusive, tiveram direito a ser atendidas pelos média, quando aquilo não tem história. Mas, aquilo é uma questão irrelevante. Eles construíram, se eu for construir a minha casa na praia, a hipótese de levar com a onda é elevada. E, ao mesmo tempo, aquilo era uma questão nacional e mundial, que nós não temos que atender. Portanto, esta desigualdade, este desequilíbrio de entendimento, e isto é uma história dos ricos. Aqueles ricos foram construir uma casa na praia.
A questão é, porquê que eles conseguiram? Porquê que eles, como é que eles conseguiram, em pleno século, finais, que provavelmente...
Cá em Portugal isso não acontece, por exemplo. Não sei se tens noção disso. Cá em Portugal não acontece.
Sim, mas já aconteceu no passado.
Já aconteceu no passado.
No passado recente.
Recente. Mas que, devido às nossas lógicas, às nossas normas, que foram instaladas praticamente a partir da década de 1980, com a Reserva Ecológica Nacional, que está em retração, é preciso dizer-se, com a Reserva Agrícola Nacional, que se reservaram áreas, não foi para os passarinhos, como eles dizem, nem para as plantinhas, foi para exatamente evitar que as pessoas fossem prejudicadas nessas áreas, porque essas áreas não podem aguentar permanência humana, porque têm um metabolismo próprio, que tem que se deixar pulsar na sua naturalidade, se é assim que se pode chamar. Portanto, temos essas leis que nos protegem. Talvez no estado da Flórida, e não sei se nos Estados Unidos em geral, porque eu não conheço a história disso, isso esteja a ser governado de outra maneira. Se calhar alguém pagou, bastou pagar para estar ali, ou o seguro pagou, ou as pessoas compraram a terra. Mas com que direito, e essa é que é a grande questão, alguém pode ocupar zonas que... na verdade, não pertencem verdadeiramente só a elas, pertencem a todos nós, planeta. Neste caso, comunidade de animais, de plantas, de seres humanos, que têm que ter essas zonas ditas reservadas a funcionar na sua plenitude, até do ponto de vista mais egoísta da nossa
parte.
Para nos servir.
Claro.
Melhor, não é?
Porque nós, repara, provavelmente muitas daquelas casas que a gente viu naquelas imagens não eram as casas principais das pessoas, eram simplesmente casas que as pessoas gostavam de estar ali ao fim do dia a ver o pôr do sol, o que quer que seja.
Ou mudaram-se de um estado para lá, sabes, para os Estados Unidos, isso é muito comum, não é?
Mas isso, de facto, é isso que eu há pouco dizia da falta de planeamento. O que eu muitas vezes me questiono é que a gente já sabe, basicamente, não sabe tudo, porque nunca sabe tudo, mas já sabemos muito para... que eu achava que era possível começar a prevenir situações. E ver imagens dos Estados Unidos, um dos países mais desenvolvidos do mundo, a ver as casas a desmoronar-se simplesmente porque houve uma tempestade, não deixa de ser.
Eles foram os líderes destas lógicas de planeamento. Eles são os líderes, por exemplo, da minha área profissional, que é a arquitetura paisagista. Eles foram os primeiros, digamos, grupos humanos a abrir escolas disto. É nestes Estados Unidos que residem os exemplos mais extraordinários de recuperação ambiental, reserva de espaços verdes para as grandes cidades, cinturões verdes no século XIX, grandes reservas que hoje se chamam da biosfera, os principais parques naturais. E, portanto, isto é verdadeiramente extraordinário como é que depois a gente olha para a dita Flórida e para a dita pantera, que são duas coisas diferentes, não é?
Sim.
Elas trabalham em paradoxo e vemos como é que é possível. É como se os seres humanos, na nossa animalidade, que nós subestimamos a nossa animalidade, temos este aparente retrocesso. Eu acho que parece que em nós há qualquer coisa sempre de predador, de presa, de todos aqueles animais que vivem dos despojos e do roubo dos outros, que sobressai no nosso caráter mais animal. Isso é uma coisa que me interessa muito. E que nós constantemente tentamos esconder. Qual é essa tua... Tu és uma pessoa particularmente conhecedora do mundo animal, és um cientista dessa área. Como é que tu consegues... Não é bem explicar, se calhar não consegues explicar, mas qual é a tua posição sobre esta nossa constante ocultação da nossa animalidade, da nossa dimensão ecológica? Nós somos um predador, nós somos um oportunista, nós somos uma presa também, nós temos todas as relações ecológicas que todos os outros seres vivos têm e que nós tentamos sublimar, esconder por trás daquilo que nós chamamos a cultura.
Sabes que eu acho que nós não a conseguimos esconder.
Pois não, eu também acho que não.
Não conseguimos. Nunca é falarmos nela, porque nós recusamos-nos a reconhecer que somos animais.
Exatamente.
E esse é um problema. Nós somos mamíferos, nós somos muito próximos dos primatas. Exatamente. Eu não quero entrar aqui em discussões de evolução, que eu acho que toda a gente as compreenderá. Mas esse que caráter animal é uma das principais razões para este grande egoísmo que eu falo, que nós temos. Porque o egoísmo é uma característica natural.
Exatamente.
E de todas as espécies, porque todas as espécies têm aquela que até deu origem a um grande livro que eu adoro, que é o gene egoísta, que é a nossa preocupação de conseguirmos nós, cada pessoa no individual, sobreviver e passar os seus genes para o seu genezinho, que no fundo é um genezinho, mas significa muito, para as gerações seguintes. Mas repara, Paulo, isso não é uma má característica, porque isso é a característica que, e a grande razão, é fundamental para que todo o mundo existir, porque isso é uma característica comum a todas as espécies.
Exatamente.
Agora, a nossa preocupação...
Mas é isso que é importante a gente ouvir, para nos desculpabilizar. Quer dizer, nós utilizamos palavras fortes como egoísmo. Será que isso é egoísmo ou é apenas a nossa animalidade sobrevivencial? Se calhar não é egoísmo, é outra coisa.
A minha interpretação é que isso é a nossa animalidade. Agora, animalidade. Mas o problema aqui é que a cultura, a questão racional, em teoria devia-se começar a sobrepor a essa nossa animalidade.
Nós tentamos.
E nós tentamos. Mas por vezes conseguimos.
Conseguimos em parte.
Mas muitas vezes...
É um bocadinho, é iterativo. É para a frente, para trás, para a frente, para trás.
E há questões que eu acho extraordinárias, que eu gostava também de trazer aqui para a nossa reflexão, que é a relação que nós temos com os outros animais. E isso que é uma questão...
Com o outro vivo, não é? São os animais. Os animais são os mais próximos.
Que é, de repente, nós gostamos imenso deles, porque gostamos muito da vida selvagem, eu acho que...
Na televisão.
Na televisão, exatamente. Mas depois estamos a entrar numa situação extremamente complexa, que do facto de nós, ser humanos, termos espalhados e estamos continuamente a colonizar tudo, entramos cada vez mais em conflitos com os animais.
Tu estás a tocar uma coisa importantíssima.
E, de facto, isso também é algo que nos devia fazer pensar. E há duas coisas que estão a acontecer, Paulo. Há, por um lado, esses conflitos que são até perigosos, quer para o ser humano, mas também para os próprios animais, que vai levar, eventualmente, a situações em que o convívio é tão próximo que um deles tem que sair e nós sabemos sempre quem é que tem que sair.
Ou eles passam-nos as doenças que nos fazem sair.
E há questões também de passar as doenças, mas também há outra questão de nós começarmos a permitir a grande coexistência dos animais selvagens em algumas cidades. Eu acabo de vir agora dos Estados Unidos, em que era raro o dia em que eu não via veados, o veado americano, a passear pela cidade onde eu estava, que era simplesmente uma universidade, a Universidade de Cornell. E andam lá a passear veados.
Mas isso é muito interessante. Isso sempre existiu. Isso sempre existe. É a história do paraíso. Se nós, no paradiso, nós, no jardim e no parque, fizemos sempre, primeiro os privilegiados e depois foi progressivamente passando para uma dimensão mais pública, esse convívio com os animais. Mas aí está ótimo, são os veados, eu digo até a brincar, são os bambis, não é?
Exatamente.
Esses são os queridos. Mas e quando passa o urso? Quando passa o puma, no caso?
Paulo, aí mas esse veado deixa-me ter uma coisa
no fundo,
por causa
é sempre pensar como é que incluímos o outro.
Claro, mas deixa-me pensar, indo outra vez, indo para trás aos bambis. Desse grande contacto...
O Bambi é um veado da Virgínia, não é? É um mule deer.
É.
Estamos a acabar a brincar com o Bambi.
Cerca de 40% ou mais por cento da população desse veado americano tinham anticorpos do Covid. E daí que isto também é algo que nos deveríamos levar a refletir. Ora bem, nós deveremos ou não conviver com essa tão grande proximidade porque no fundo esses bambis andam a comer os despojos
que nós deixamos.
E de facto, isso também não. Isso para mim. Mas é também, deixa-me só falar uma coisa, Paulo. Uma outra coisa que eu também, neste momento, me preocupa, que é a nossa relação com os animais domésticos, porque de repente nós começamos a ver, desde o cão ao gato até as pombas, com uma grande normalidade. Por exemplo, hoje em dia começa a ser normal eu estar num restaurante e ver pombas lá dentro, em alguns sítios. Por exemplo, em Espanha, ainda estive recentemente também.
Então, mas os indianos vivem com os ratos.
Mas por isso mesmo é que tem grandes problemas.
É a mesma coisa.
Mas os ratos, estamos a falar de pestes e animais que não são alimentados.
Mas as pombas também são pestes.
Mas são protegidas.
As gaivotas são pestes.
Mas são protegidas.
E as cegonhas são pestes neste momento.
Paulo, mas são alimentadas por nós.
Exato.
O que eu acho é que há aqui uma percepção. Há aqui uma percepção que eu acho que, de facto...
Distorcida.
Completamente.
Exatamente. Distorcida. Porque... Mas isso é que é muito importante que tu estás a dizer. Eu queria voltar à questão do que tu mencionaste da experiência... do campus da Universidade Norte-Americana, porque é aí que reside a nossa grande decisão. Por um lado, há uma promiscuidade, provavelmente, se calhar não é só uma convivência, passa a ser promiscuidade quando tu falas no Covid, não é? Ou falas nas pombas, é a mesma coisa. Cada animal per si não tem nenhum problema per si. O problema é todo ele gerado pela forma como estes animais se relacionam. Neste caso, comem lixo ou comem restos excessivamente contaminados e que depois eles são fontes de contaminação para os próprios seres humanos. Mas há uma questão ainda muito mais literal e que agora até está muito ligada à história do trazer as estruturas verdes para a proximidade humana, e há um programa incrível no mundo, mas com particular relevo na Europa, que é o dito ressilvestramento ou renaturalização, que toma nome inglês rewilding. Eu gosto também de pôr os nomes em português, porque chateia-me só se falarmos com as palavras inglesas.
Chamo restauro ecológico, não sei se é o restauro correto.
É um bocadinho diferente sobre isso. O restauro ecológico pode não ter essa dimensão tão, digamos, natural, naturalista, não é? Tão selvagem.
É verdade.
Este tem uma dimensão de tentar retomar o pulsar dos ecossistemas com a mínima intervenção humana, mas depois com truques de gestão, com a introdução de grandes herbívoros, etc, etc. Isto aparentemente é muito interessante para as áreas progressivamente abandonadas, que nós vamos experimentar nos nossos territórios, e torna-se realmente muito interessante. Mas depois há a grande questão de que há, nesse grupo de animais, há um conjunto deles que são os nossos predadores. E como é que nós nos posicionamos sobre isso? Porque, por isso é que eu há bocado estava a dizer isso com os veados e tal, e com as pombas, e com aqueles todos que nós elegemos como os não agressores, os não predadores nossos, nós vivemos razoavelmente. A grande desafio está o que é que acontece com o outro que nos preda, com o outro que disputa connosco o território, que disputa connosco a própria vida, não é? Estamos a falar também, é muito comum nos Estados Unidos e agora na Europa, esses corredores ecológicos, esses passos de renaturalização, estarem a ser também percorridos pelas alcateias de lobos, que estão em crescimento, pelas populações de ursos pardos, que muito bem estão em crescimento, quer dizer, eu sou... digamos, celebro isso com grande felicidade, mas a minha questão agora é como é que eu os posso ter na minha proximidade,
Paulo, sabes...
sem que eu tenha perante eles uma atitude condescendente de dizer que lindos que são os ursinhos, como se eles não fossem ursos, predadores,
isso, mas
normais.
Mas sabes que...
Não são ursos para me entreter, não são lobos para me enriquecer a minha prazer de contemplação do ecossistema. Eles são seres que têm uma dignidade e um direito à existência na sua plenitude, portanto, de caçar, de comer, de matar, etc, etc. E, portanto, isso é extremamente importante. Como é que a gente... Eu tenho uma ideia de como é que isso se pode fazer, mas como é que é a tua visão sobre isso?
Olha, eu sinceramente, para mim isso é muito semelhante à onda.
Sim,
porque há pouco falavas que a onda não era uma não notícia.
Exatamente.
Porque aquelas casas não deviam estar ali.
Exatamente.
Um eventual ataque, porque não são assim tão grandes como isso, de um animal selvagem a um ser humano, provavelmente também devia ser uma não notícia, porque no fundo não é o animal que não devia estar ali, era eventualmente o ser humano que não devia estar ali. Ou, por outro lado, o ser humano expandiu-se de tal forma que está a reduzir o espaço dos animais selvagens e eles, de facto, estão presos, precisam se movimentar, porque eles têm vida e movimentam-se e têm suas características normais, naturais, comportamentais, de expressão, o que quer que seja, e, de facto, estes conflitos começam a existir cada vez mais. É por isso que há pouco falava que o planeamento é fundamental. Eu acredito...
A localização. É, nós temos que ter espaço para nós, acredito, e espaço para o outro.
Eu acredito sinceramente que é possível ainda a sustentabilidade.
Isso, mas
é preciso,
isso,
é, preciso é planear. E temos que nos
evitar...
E já evitar.
Se passou no passado. Temos que... de reparar quando as populações humanas... Tu vais aqui a Portugal, sobes acima dos 700 metros, as populações humanas vivem em aglomerados compactos, muitos deles eram comunitários, estamos a falar de populações humanas pré-industriais.
Exatamente.
Comunitários, portanto, eles não tiveram nenhuma educação nem literacia política para ser comunitários e para partilhar. Aquilo é uma coisa que advém da, sua, da natureza biofísica que
do
eles
seu instinto natural,
natural.
Em comunidade.
Compactos, tinham os campos na proximidade, viradas a sul, a meia encosta, com a melhor atmosfera de troca de ares a funcionar. Com partes, tudo muito explorado, já a entrar em degradação às vezes o coberto vegetal, mas com partes que eles reservavam sempre como que mantivessem o ecossistema a funcionar à rotura, não é? Bosques que eles não deitavam abaixo, carvalhos ou árvores de manutenção em ciclo longo que eles iam sempre preservando e nunca matavam. E depois o outro também, o outro predador, o lobo, o urso, que eles mantinham à distância. Ou com os seus cães, ou com a sabedoria dos percursos, mas cá está, havendo uma espécie de espaço para todos.
Exato.
Não é? Os tais 8 mil milhões dificultam isto, não é?
Começam cada vez mais a dificultar.
Dificultam isto, não é? Temos aquele caso, que eu dou sempre este exemplo muito folclórico, mas que é terrível, que é em Bombaim, de tal maneira a cidade cresceu sobre uma zona natural, onde havia leopardos, que hoje os leopardos, que são um predador intermédio, caçam na cidade e caçam na cidade cães, gatos e crianças pobres.
Claro.
E portanto é assustador e há filmes disso e é uma coisa, quer dizer, claro. Mas é assustador, não há o tal leopardo como tu disseste, quer dizer, agora eu acredito que essa maneira como tu estás a verbalizar de planear onde haja espaço para todos, mas mesmo assim nós temos que ter uma literacia sobre a natureza, aquilo que chamamos a natureza, sobre o outro que está fora de nós vivo, que é muito importante, que é nós temos que lhe dar espaço. Nós temos que dar espaço a esse outro. E esse espaço pode ser tão especial que nós lá não possamos ir.
Exato. Ou pelo menos
que nós
ir
não
pouco.
Tenhamos, que é para que ele possa lá estar e nós não entrarmos em conflito com ele.
Claro. Mas, Paulo, um dos problemas...
E isso é um grande desafio para o entendimento, talvez, de que tu estavas a falar do auto... do caráter autocontemplativo e autocentrado do humano, não é? Ele quer ir ver o urso, e quer ir ver o lobo, e quer ir desde... Isto é algo muito... convoca uma cosmologia diferente, uma maneira de olharmos para as coisas diferentes.
E há outra coisa que acresce a isso, que no fundo não deixa de ser preocupante, que esses sistemas naturais não são sistemas simples.
Não.
São sistemas altamente complexos.
Nem justos.
E nem justos, exatamente.
Porque é uma fabricação humana. É mais uma dissipação
do
conflito.
A chamada cadeia, a teia trófica, existe. Portanto, essas relações entre as diferentes espécies existem. E como diz, muitas vezes não é, portanto, agradável para nós, para as nossas sensibilidades, mas ela existe, essa agressividade.
Mas se nós a aprendermos um bocadinho, nós temos que aprender mais, porque isto leva-me a uma questão fundamental, que nós somos, enfim, docentes e é muito importante, quer dizer, há um desconhecimento colossal desta realidade, não direi do ponto de vista narrativo, que as pessoas até a conhecem do ponto de vista narrativo, mas do ponto de vista concreto, de proximidade, de contacto. As pessoas falam da cadeia trófica, falam de todas estas realidades, mas vivem completamente separadas delas, porque nós vivemos neste ambiente hiper-artificializado.
Completamente.
Portanto, nós não temos, nós achamos que quando formos ver o urso vai lá estar a fazer, a caçar para nós vermos como nós vemos na televisão.
Exato.
Mas quando ele nos caçar a nós, já não, nós achamos que isso é um ultraje.
Mas
um
o problema é que se ele porventura nos caça ou nos faz algum problema.
O problema é do urso.
O problema é do urso, sempre.
Ó Paulo, mas isso passa-se ao nível da grande árvore na cidade. Nós estamos aqui perto da Arca d'Água. Estes plátanos, são os maiores plátanos do Porto e provavelmente do país. Esta árvore, se cair em cima de algum carro, é ela que vai embora. Não é o carro. Não há espaço para ela. Ainda outro dia, na proximidade, constantemente eu recebo queixas dos malefícios das árvores. É uma coisa
incluindo que deixam cair as folhas. É que as folhas são um problema, que é uma coisa
as
que
as folhas caíram no meu telhado e entupiram-me.
Exato.
O meu
como
coisa.
É possível?
Claro que sim, e a casa inundou.
Exato.
Mas será que alguém pode conceber uma coisa? Porque não gostam de viver na proximidade das árvores? E a resposta é sim, mas.
Isso.
Sim, mas não.
Isso. Claro.
Sim, mas não.
Claro. Claro.
E portanto, até na árvore, que é uma coisa que parece que não mexe, não é? Sim, sim. Que não come ninguém e tal. Todos nós temos quase uma atitude consensual perante o seu valor, o seu benefício, isso é muito divulgado. Mas se a folha cair na minha varanda, não. E isso vai-se prender com aquela que tu estavas a dizer há bocado, que chamaste egoísmo, não é?
Claro, e mais, se a árvore está no meu vizinho e a folha cai no meu terreno, também não.
Não.
Porque como é que é possível o meu vizinho ter árvores e as folhas cair...
Eu até gosto delas, só que as folhas não podem cair no meu terreno.
É.
Esta visão... terrivelmente anticomunitária também.
Estéril,
não é?
Eu diria que é estéril no sentido de simplificada. E é isso que há pouco queria dizer. É que o problema aqui é que o sistema natural é extremamente complexo para a tendência simplificadora que o ser humano está a ter a ver os ecossistemas e a ver esses todos os problemas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que...
Mas depois este mesmo ser humano quer ir ao supermercado e não ter uma oferta simplificada,
claro,
mas ter uma oferta colorida de 3 mil, claro, pimentos às cores, 3 mil tomates às cores, em qualquer época do ano.
Mas,
portanto, este ser humano tem que perceber que as duas coisas não batem certo.
Não são possíveis. Porque para termos pimentos de todas as cores, estamos aí para a simplificação e para a artificialização ultra.
E estamos a consumir tudo.
Estamos a consumir tudo em estufas, em ambientes altamente controlados e coisas assim. Se calhar essa é a solução. Isto é,
pode ser a nossa salvação ou a nossa morte.
Pode. E provavelmente, eu não vou dizer qual das duas é que será.
Ficamos suspensos. Não, ficamos suspensos nisso, mas eu acredito que nós vamos aprender sempre, e é sempre a volta à natureza, ou aquilo que chamamos a natureza. O próprio termo é muito controverso. Os intelectuais adoram desmontá-lo e dizer que não há natureza. Claro que não há natureza. Natureza somos todos, pelo amor de Deus. Isso é óbvio. Mas aquela apreciação especial que temos pelo outro extra-humano, pela dimensão do mundo, seja ela inerte, geológica, seja ela viva, é algo que tem que continuar a alimentar a nossa motivação e a alimentar a nossa força de lutar perante aquilo que nos vai salvar. E isto é recorrente, isto não é uma coisa de agora. Isto, todo o tempo, isto vai acontecer e em todos os tempos isto vai ser retomado. A nossa angústia neste momento é que provavelmente nós não temos tempo. Velocidade tecnológica acaba por ser muitíssimo violenta, não é?
O que eu sugiro, e que é uma coisa que eu tento sempre fazer, é que a gente seja observador. Que nós perdemos tempo, que é importante às vezes dizer às pessoas perder tempo e observar a natureza. E tentar entendê-la e tentar perceber como os nossos antepassados faziam,
sim,
que aquilo era, sim, mais complexo, porque existe o lobo, mas, sim, existe o veado, existe o coelho, existe a lebre, existe a salamandra, o rato, e existem as plantas, as árvores que caem, que deixam as folhas, e isso existe.
Exatamente.
E se não existisse, nós não existiremos.
E aceitar.
E temos que aceitar.
Aceitar.
Temos que aceitar.
Que é uma coisa muito... Aceitar construtivamente. Aceitar que isso existe, que nós fazemos parte disso.
Exato.
E que isso, no seu conjunto, só nos beneficia.
Exato.
E nós aprendemos a viver com ele.
Não é só beneficiar. É fundamental. Porque sem isso tudo, não há simplesmente
não há vida.
Oxigênio. Não há vida. E
não
nós
vida.
Não podemos tentar simplificar. Por exemplo, nós não podemos ver no gato o símbolo do animal selvagem, porque ele é uma espécie. É uma espécie que é domesticada. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos achar que estamos a bem tratar um animal doméstico e com isso estamos a fazer...
Mas
bastante...
ele também é um animal selvagem.
Exato. Mas estamos a fazer com isso algo que, no fundo, não conseguimos fazer na outra restante 99,99999% do planeta.
Nós queremos controlar. Nós confundimos o controle.
E confundimos
com
isso.
O amor.
E isso é importante nós começarmos, nós todos, acho eu, que, a tentar perceber que essa complexidade, respeitá-la e observá-la. Porque se as cidades, de facto, devem ter árvores. Mas nós temos que perceber que as árvores, eu tenho aprendido isso contigo, podem ser moldadas, podem ser plantadas, podem ser recuperadas, mas temos que respeitar. Mas nós não podemos é viver em regiões sem árvores, regiões sem terra, que é outra coisa que também me aflige.
Sem terra.
Que exatamente. Hoje em dia o que nós vemos como limpo é um cimento ou um alcatrão, que aí é limpo.
Sim. Ou então uma cobertura ajardinada longe do subsolo.
Exato.
E nós já nem sequer pensamos nisso.
Claro.
Só queremos ver a pele que representa a coisa, não é a coisa ela mesma.
E não vemos a terra. Claro que depois temos o problema, quando chove, a água não infiltra. E sabes isto melhor.
Olha, mas outro dia choveu e nós vamos caminhar para a conclusão da nossa conversa. Choveu e ali nos parques da Asprela, onde tu tão gentilmente e como o cultivador da biodiversidade que és, lá foste pôr os teus tritões e veio agora aquilo, as chuvadas brutais. Mas olha que os tritões não foram embora. E o parque pulsa, infiltra, acumula água. Aqueles salgueiros provavelmente foram usados para os tritões. Lá, alguns deles que foram levados pelas águas, mas que foram parar ao leite cheia mais à frente.
Claro.
Vão voltar. E isso é muito importante. Essa nossa... Cada um de nós é o jardineiro da vida em cada momento. E isso é uma mensagem que... Nós também queríamos deixar aqui nesta nossa conversa, porque esse ato é um ato extraordinariamente generoso de um conhecedor, naturalmente, não é de alguém, se tem a ver com um conhecimento profundo de onde é que as espécies vão, é uma espécie de arquiteto paisagista com animais, não é? E isso é importante. E por isso é que eu acho que há motivos de esperança. Quando a gente faz parques, entre aspas, espaços verdes, entre aspas, florestas novas, termos um mundo novo onde o conhecimento e, ao mesmo tempo, um conhecimento que seja apropriado por todos. E com uma coisa muito importante que tu falaste, que é a observação.
Exato.
Nós temos que olhar e entender. E olhar diretamente, não é em suportes de representação intermédios.
Claro.
Há uns que só conseguem ver com gráficos, ou só conseguem ver com listas, ou só conseguem ver com números. Mas há a realidade, ela mesmo. Eu sou paisagista nisso, ela é brutal, a gente olha, tem que descobrir os nomes das coisas, os nomes das plantas, dos animais, podem ser mais cientificamente suportados ou não, mas se nós tivermos uma ideia de que umas coisas são diferentes das outras e que toda essa diferença e essa diversidade faz sentido, nós ficamos um bocadinho mais em posse, quer da nossa vida, quer da nossa felicidade e desse espetáculo da vida, que é um espetáculo que só representa a viabilidade dessa própria existência.
Eu gostaria, Paulo, de dar os parabéns pelo parque da Asprela. Porquê? Porque ele tem complexidade. E um parque e uma área natural tem que ter complexidade.
Mas é artificial, não é? Aquilo é tal fabricação humana que nós usamos.
É artificial numa zona que já foi natural.
Também era artificial, era cultivada, aliás. Era cultivada.
Mas que havia lá uma linha de água que se tanto teve a manter. Que há zonas de pressões que vão criar charcas temporárias.
Estás a ver? Nós estamos a forçar.
Vocês forçaram.
É
o tal planeamento que é importante
jardim,
para depois.
É o truque do jardim. A gente força para aumentar numa zona que é muito pequena, porque aquilo era muito maior, ainda há bocado falava aqui com as colegas, era muito maior toda esta zona, esta era uma das zonas mais ricas do Porto, do ponto de vista manancial de água, e restou aquela nica. É ridículo em termos de tamanho. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que forçar ali a biodiversidade, a infiltração da água, a oportunidade dos seres humanos entrarem no tal contacto com a natureza de forma pacífica, que é para eles poderem ser também resgatados para o seu entendimento. Não é fácil,
falta
é fácil dizer.
Falta a possibilidade de observar, que é importante.
Para eles, mas se eles lá estiverem, podem observar.
Exato.
Quando eles estiverem a namorar, a andar, uns deles vão olhar. Uns deles, se calhar, vão ver só árvores, outros vão chegar a ver os tritões.
Claro.
E isso é que é essa festa da vida.
Claro.
É, no fundo, a festa da sobrevivência.
É.
Eu acho que é uma maneira muito interessante. E as tuas lebres?
As minhas lebres...
Porquê que tu gostas de lebres?
Ui, isso é uma pergunta...
Não, tens que responder fácil.
Muito difícil. Eu quase que diria porque é que uma pessoa gosta de determinada cor e não de outra. Há coisas que são...
Mas isso explica-se.
Eu gosto das lebres e dos coelhos... Provavelmente, primeiro porque como mamíferos, eu gosto como pessoa que trabalha com animais, o meu grupo, de facto, que mais me tem suscitado curiosidade em conhecer são os mamíferos. E das lebres e dos coelhos, porque de facto verifiquei que são espécies que são basilares no, nessa tal complexidade. Exato. Do ecossistema. Eu recordo-me, quando eu comecei a estudar o coelho, na parte ecológica, muitos colegas meus perguntavam: porquê é que tu escolheste o
porque
coelho?
Porque ele é super importante para comer.
E não estás a estudar o lobo, o lince.
Lado. Só ele é que os alimenta isso tudo. Não é?
Exato, eu disse: eu acho que esta espécie precisa de conhecimento porque ela é base. E é curioso que agora sou chamado como perito, como conhecedor da dinâmica do coelho, que entretanto a gente descobriu que é uma espécie, no fundo, endémico da Península Ibérica.
E hoje muito suscetível, não é? Por doenças que nós inventámos.
Exatamente, que é o coelho, no fundo, ibérico. E esse coelho, de facto, é muito importante. E de certa forma, olha, é uma coisa que me sinto feliz de ter tido essa... Não sei se foi visão, porque na altura...
Às vezes há acaso, também.
Não digo que foi visão, porque é acaso. Eu sou uma pessoa que vive muito de acaso.
É, mas sabes que nós vivemos todos e nós negamos é o acaso.
Eu isso quer dizer. Não foi
o
visão, foi
acaso.
Acaso. A visão veio depois, sinceramente. Quando eu comecei a perceber que, de facto, era nesse caminho. Quando eu
comecei, ele era a base. Ele era o elemento estrutural do ecossistema.
Todos os detalhes, então eu comecei a chegar à conclusão que é a mesma base. E pronto, mas podia ter sido outra coisa. Agora, o que eu acho importante é que cada um de nós eleja o nosso tema.
Sim.
E da percepção.
E se apaixone por ele.
Se apaixone por ele, porque se não houver essa paixão
e militância, nós não conseguimos aceitar, inclusivamente, no fundo, dificuldade do dia-a-dia.
Exato.
Eu acho que era aqui um ponto que nós podíamos ficar e agradeço muito a tua...
Exato. Obrigado.
Mano a mano.
Isto é um enorme
Foi uma coisa maravilhosa. Espero que a gente possa repetir, porque isto ao mesmo tempo acaba por ser super divertido.
Exato.
Muito obrigado, Paulo.
Nada, um grande abraço. Foi um prazer.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.